em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 30 de outubro. Lá fora hoje, 16 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Vasco Volarantes. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Donald Trump quer tirar direito de cidadania a filhos de imigrantes ilegais. Prosseguem buscas por vítimas de desastre de aviação na Tailândia. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Cidadãos da Guiné-Bissau estão a ser maltratados em Angola, diz a Organização de Direitos Humanos. Filho do ex-presidente Eduardo dos Santos foi ouvido em tribunal, regressou à prisão. Sindicatos reagem à proposta de aumento do salário mínimo nacional. E os professores dizem que podem entrar em greve afetando o fim do ano. Continue connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente Donald Trump e a sua mulher Melania vão deslocar-se hoje à cidade de Pittsburgh para prestar condolências aos familiares de 11 membros de uma sinagoga judia que foram mortos na semana passada. Alguns líderes judaicos disseram que o presidente não deveria visitar a cidade enquanto não denunciar o nacionalismo branco. O rabino da sinagoga disse, contudo, que o presidente é bem-vindo. Entretanto, começaram os funerais das vítimas. Dois irmãos mortos no massacre, David Rosenthal e o seu irmão Cecil, foram enterrar hoje. O presidente dos Estados Unidos quer mudar a lei de nacionalidade nos Estados Unidos, afirmando que quer decretar o fim do direito de solo, que determina que qualquer criança nascida no território dos Estados Unidos tem cidadania norte-americana. Numa entrevista ao site Axios, da cadeia de televisão HBO, Donald Trump afirmou que encara assinar um decreto para que as crianças nascidas em território americano de pais em situação irregular deixem de beneficiar daquele direito. As declarações de Trump, que ocorrem na última semana da campanha eleitoral, podem colocar a imigração no centro dos debates. A possibilidade de o presidente poder pôr em causa por decreto um princípio escrito na 14ª emenda da Constituição poderá desencadear um combate jurídico aqui nos Estados Unidos. Equipas de salvamento continuavam hoje a recuperar os corpos dos 189 passageiros e tripulação que morreram quando um avião da Lion Air se despenhou poucos minutos depois de levantar voo de Jakarta na segunda-feira. As autoridades disseram que os restos mortais de 24 pessoas foram enviados para um hospital para identificação. As equipas têm estado também a recuperar pertenças das vítimas, como livros, carteiras, telefones celulares, malas, bem como parte da fuselagem do avião. Cerca de 40 mergulhadores estão envolvidos nas buscas dos destroços que se pensa estarem em profundidade de 30 a 35 metros nas águas do mar de Java. O acidente envolveu um novo Boeing 737 MAX 8 que tinha estado a operar há apenas 2 meses. Os serviços secretos da Dinamarca acusaram hoje o Irão de conspirar para matar 3 cidadãos arianos que vivem no país e pertencem a um movimento da oposição iraniano. Um cidadão norueguês de origem iraniana foi preso no passado dia 21, tendo agora sido acusado de planear o ataque e espiar a favor do Irão. O suspeito foi preso na Suécia, confirmou a polícia deste país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou hoje alegados espancamentos e maus-tratos de cidadãos da Guiné-Bissau pela polícia de Angola, que nos últimos dias tem realizado operações contra imigrantes ilegais de várias nacionalidades. A Liga disse hoje em Bissau ter recebido denúncias de cidadãos do país em Angola com relatos de perseguições, detenções arbitrárias e espancamentos. A organização disse ter também recebido imagens de sevícias de cidadãos guineenses pela polícia angolana, mas os imigrantes pediram à Liga para não divulgar as imagens com medo de represálias. A Liga dos Direitos Humanos anunciou que vai enviar amanhã uma carta ao secretário de Estado das Comunidades, Keba Banjai, pedindo-lhe uma posição perante o que chama de preocupantes acontecimentos com os imigrantes em Angola. Nos últimos dias, imigrantes guineenses em Angola têm relatado, através de ligações telefónicas com as rádios de Bissau, situação de perseguição por parte da polícia de angolana que ameaça-os de deportação. Os imigrantes pedem a intervenção das autoridades guineenses, nomeadamente do presidente José Mário Vaz. Entretanto, o Fundo das Nações Unidas para a Criança, a UNICEF, disse que mais de 80 mil crianças estão entre os 330 mil congoleses expulsos de Angola desde o começo de outubro. A UNICEF disse que as crianças, muitas das quais viveram a maior parte das suas vidas em Angola, fazem face a uma situação muito difícil. A agência da ONU diz que milhares de crianças estão a caminhar em mau tempo, com pouco para comer ou beber e estão expostos a atos de violência. O porta-voz da UNICEF, Christophe Boulierac, disse que disse à Voz da América que há crescentes receios de epidemias. Boulierac fez notar que uma crise de má nutrição na província congolesa do Kasai e que muitas das crianças sofrem já de hipoglicemia, pelo que poderá haver um aumento de má nutrição ou mesmo nutrição aguda. O porta-voz disse que a cólera, sarampo e malária são motivo especial de preocupação. A UNICEF está também a tentar contrariar os familiares de crianças que se separaram das suas famílias. A UNICEF disse ainda, por outro lado, ter informação que crianças de 13 e 14 anos de idade da República Democrática do Congo se encontravam entre os congoleses que trabalhavam ilegalmente em Angola. E agora vamos para Luanda, onde José Filomeno dos Santos foi hoje interrogado por um tribunal, Coco Mukuta.
Sem especificar o processo, o porta-voz dos serviços penitenciários, Menezes Kassoma, confirmou à Voz da América o ato de acariação que José Filomeno dos Santos teve durante 4 horas no Tribunal Provincial de Luanda.
É dizer que no âmbito da percepção do processo a que ele responde, esteve hoje no Tribunal, no Palácio Dona Ana Joaquina, no período matinal e regressou à meia da tarde e neste momento está se encontra no estabelecimento penitenciário de São Paulo.
Mas efetivamente o que é que foi lá fazer?
Bom, na qualidade de arguído foi notificado para responder junto do tribunal. Foi notificado junto do Palácio Dona Ana Joaquina e então foi lá responder e regressou de imediato.
Segundo Menezes Kassoma, a medida cautelar de José Filomeno dos Santos não foi alterada.
Não houve alteração, razão pela qual voltou para o estabelecimento.
A Voz da América contactou a equipa de advogados de José Filomeno dos Santos, mas não tivemos qualquer resposta. Coco Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mukuta. Nós vamos continuar a acompanhar esta situação, claro está. Como os ouvintes sabem, o governo angolano anunciou que vai aumentar o salário mínimo nacional. Sindicalistas dizem, no entanto, que face à inflação, isto pouco ou nada poderá significar em termos práticos. Há também receios sobre como isso poderá afetar empresas que lutam com dificuldades económicas. João Marcos.
O sindicalista acha correto que o salário mínimo nacional passe de 21 mil para 33 mil kwanzas, abaixo de 150 dólares ao câmbio oficial, mas alerta que, para além de não ultrapassar o valor percentual da inflação, pode alterar os preços dos produtos básicos.
Isso não se trata de aumento, é tentativa de reajuste. É algo positivo, mas está aquém da perda de poder de compra dos trabalhadores. Em janeiro, quando se efetivar essa tentativa de reajuste, se não houver controle dos preços dos produtos essenciais da cesta básica, nós havemos de verificar que o tal reajuste não valerá para nada.
Já o sindicalista Custódio Cupassala, em nome do Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços, sublinha que o quadro remuneratório não é o ideal e antevê negociações no setor privado.
Essa é para a gente até as empresas públicas e privadas. Se de facto não houvesse essa cautela, estaríamos a combater um mal real para uns, mas à custa de uma desgraça maior para outros. Porque isso é para mantermos o emprego daquelas empresas que não têm uma capacidade financeira para também atribuir um salário mínimo nacional. De facto, esse salário mínimo nacional não é o desejado, mas é o possível.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E o primeiro sindicalista que o João Marcos ouviu na sua reportagem foi o líder do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva. Na ocasião, ele aproveitou também para interrogar esse líder sindical sobre o estado das negociações com o governo sobre novos estatutos e salários para os professores. Guilherme Silva diz que a medida com a qual o governo tenciona repor a equidade salarial não afrouxa a luta pela observância do tempo de serviço na mudança do novo estatuto de professores. Para já, as perspectivas de um acordo não são, contudo, boas. João.
O líder do Simprof diz que a última reunião, no passado dia 18, foi inconclusiva porque os Ministérios das Finanças e do Trabalho e a Presidência da República não estiveram ao lado do Ministério da Educação no frente a frente realizado em Luanda.
Deve existir dois requisitos fundamentais: habilitações literárias e o tempo de serviço. O Executivo, através do Ministério da Educação, quer passar um corretor sobre o tempo de serviço dos trabalhadores. Em direito diz, primeiro o tempo, depois o direito.
O final do ano letivo não está em causa, não está em risco.
E nós não descartamos essa possibilidade a depender do Ministério da Educação.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Recentemente, o Tribunal Constitucional rejeitou um pedido de legalização do partido Podemos Já por militantes independentes da Casa CE. Mas aqueles que apoiam a formação do partido dizem que vão continuar a lutar nesse sentido. A representação do Podemos Já na UILA promete encetar uma vaga de ações para forçar a sua formalização. Teodoro Albano.
O argumento sustentado pelo Tribunal Constitucional, que impede a legalização do movimento com irregularidades detectadas na recolha das assinaturas, é, na visão do representante da Comissão Instaladora do Podemos Já na UILA, Vítor Sena, político e não de jurisprudência. Vítor Sena lembra que não foi fácil recolher as assinaturas pelo país e promete, por isso, entre as ações, a impugnar a decisão do Tribunal Constitucional à recolha de abaixo-assinados, dirigido ao Presidente da República.
A recolha dessas assinaturas levou um trabalho demoroso, com acompanhamento das administrações municipais e tem zonas que houve acompanhamento de sobras. Vamos apresentar brevemente um trabalho que está a ser dirigido através da Comissão Instaladora Nacional, um leque de baixo assinado que vai seguir ao gabinete do Sr. Presidente da República de Angola.
Vítor Sena disse, por outro lado, que dentro da Casa CE existem formações políticas favoráveis ao surgimento do Podemos Já, pelo que este não deve ser visto como um problema.
Tem alguns quadros dirigentes não independentes que são a favor da Constituição do Podemos Já, dentro dos partidos coligados. São a favor. Desde o próprio Bloco Democrático e tantos outros.
Podemos Já na UILA promete desencadear leque de ações para impugnar decisão do Tribunal Constitucional que inviabiliza a sua legalização. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora uma notícia de certo modo preocupante para a economia. A consultora EY divulgou ontem o seu relatório sobre a atratividade de África em matéria de investimento direto externo. E Angola aparece como um dos países do continente com uma das taxas mais insignificantes para a atração dos investimentos. O controlo do estado da economia e a corrupção são apontados como principais causas para essa falta de investimento pelo coordenador do relatório, Graham Thompson, que falou há momentos com o colega Álvaro Lugero de Andrade.
Angola recebeu apenas 2 projetos de investimento direto estrangeiro em 2017 e 3 em 2016, o que para a consultora EY explica uma enorme dificuldade de fazer negócios no país. A excessiva concentração dos investimentos no petróleo impede, por exemplo, que haja investimentos em setores ligados ao consumidor, como as telecomunicações, a banca ou a saúde, o que é muito diferente no resto de África, onde os investimentos estão a virar-se para os setores diretamente relacionados com os consumidores. Graham Thompson, coordenador da equipa africana de consultores da EY, lembra que Angola é o 7º país na cauda da lista de Doing Business, num total de 189 estados.
Angola has historically been a very insular type of economy, very government and state control.
Uma das causas é o controle da economia por parte do Estado, que não facilitou a entrada de investimento externo, e muitas das grandes multinacionais sequer pensam investir em Angola devido aos elevados riscos, explica Thompson, lembrando que as autoridades não têm tomado medidas para mudar esta situação. Aquele especialista adianta.
And I don't think they have a sufficiently attractive middle class.
Outra causa é a fraca classe média, que sem poder de compra não atrai investimentos. Entre as principais tarefas a serem desenvolvidas pelo governo, Graham Thompson aponta a desburocratização, a abertura do mercado de capitais e coisas tão simples como facilitar o pagamento de impostos e o repatriamento de dividendos. Aquele consultor reconhece o esforço do presidente João Lourenço no combate à corrupção, mas diz ser necessário muito mais.
You know, we really hoping that there's a much stronger resolve.
Necessitam-se mais resultados para combater a corrupção e tanto a mudança de liderança como reformas vão lado a lado, conclui Graham Thompson, líder da equipa de África da consultora EY.
Esta é a Voz da América, transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM 87.7, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanok em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se quiser enviar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma foto, um vídeo, uma notícia, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos para o Kwanza Sul para falar de um caso de fraude. Um grupo de mais de 50 jovens pensavam que estavam a ser recrutados para irem pertencer à Casa Militar da Presidência da República. Foram postos a trabalhar na construção civil e depois foram despedidos sem pagamento de salários em atraso. O caso foi levado a tribunal. Até agora não há resposta. Fernando Caetano.
Agastados com a situação, os lesados vieram à Voz da América manifestar o seu descontentamento pelo facto dos órgãos de justiça locais estarem a fazer ouvidos de mercador para um caso que até é de domínio público, a começar por Diogo Engenheiro.
Nós fomos aldrabados por uma empresa que, posto cá no Kwanza Sul, instalou-se com o nome da Casa Militar. 15 de junho de 2016, fomos contratados para se instalar no município do Celes, entre parênteses, comuna do Dambuí. Eles diziam que vocês têm que ficar aqui como recrutas. Ficamos a recrutar durante 2 meses, começamos a exercer os nossos trabalhos. Só que nós ficamos surpresos com o trabalho que começamos a fazer, porque tratava-se de construção civil, não praticamente de obras militares. E com o andar do tempo, ficamos lá a trabalhar trabalhamos um ano e 6 meses, no qual os camaradas não nos davam abrigo, alimentação, e nem tão pouco seguros de vida. Fomos atirados ali que nem um cabrito, num campo toda ela cheia de capim. Nós é quem limpamos aquilo, transformamos o campo em cidade, para dar da altura. Os homens ficaram nos deveres de salários de 3 meses, e que é abril, setembro e dezembro de 2016 a 2017. Estamos aqui interrogados. O caso esteve na PGR. PGR tentou entrar numa negociação entre a empresa e nós, os trabalhadores. Só que não houve sucesso. O caso foi para o tribunal. Está no tribunal desde abril de 2018. Até hoje o tribunal também não se faz sentir. Desde abril, que se encontra no gabinete do juiz-presidente, e no qual o juiz-presidente, não sei o porquê que ele não dá o despacho. quê, então? Nós queremos saber o de concreto. Por que é que até agora não temos um julgamento claro?
Sim, eu sou o Manuel da Silva Avelinho. Porque nós precisamos de ajuda, até porque nós somos pais de família e esse tempo todo que fomos despedidos com salário em atraso.
Eduardo Carne, se agora, de janeiro, a data presente, nem os 3 meses em atraso, nem nada. E assim estamos à deriva.
Chamo Antônio Machado. O que mais me surpreendeu são os abusos. Praticamente eu trato isso como abuso por parte da empresa. E o país deve velar por isso, porque tem muita gente a sofrer nesta situação que nós estamos a passar. Nós fomos aldrabados, enganados, que estaríamos a trabalhar na Casa Militar. Para trabalhar na Casa Militar, se bem vem aí o senhor jornalista está a ver esse documento, nós pertencemos a um batalhão, que é o Batalhão de Transporte da Casa de Segurança do Presidente da República. Então, eu peço às instâncias superiores, ao executivo em geral, que veja por essa situação, porque somos, para além dos 56 elementos que estamos aqui no Kwanza Sul, tem mais pessoas nessa situação.
Da parte da empresa Construcubango, o silêncio é total e o seu responsável, que atende pelo nome de Mike, tem o telemóvel desligado há mais de 3 meses. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar em Espanha, onde o que tinha que acontecer, aconteceu. Julen Lopetegui recebeu cartão vermelho, foi despedido, rua com ele, do Real Madrid, depois de cabazada que apanhou em Barcelona no domingo, 5-1. Este é um mau ano para Lopetegui, era treinador da seleção espanhola, lembram-se, foi corrido em Moscovo, mesmo antes do Campeonato do Mundo começar. A federação ficou furiosa por ele ter aceito ser treinador do Real Madrid, sem dizer nada à federação. Bem, também não durou muito no Real Madrid. O Real fez 14 jogos sob seu comando, 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. O comunicado foi duro, afirmou que, citamos, há uma grande diferença entre a qualidade da equipa do Real Madrid, que tem 8 jogadores nomeados para a Bola de Ouro, e os resultados obtidos até agora. É verdade. E contra o Barcelona até tiveram uns bons 20 minutos na segunda parte, em que só por azar não empataram o jogo, mas na generalidade foram dominados e, no dizer da imprensa espanhola, humilhados. Hasta la vista, Julen. A tomar conta da equipa fica Santiago Solari, treinador das reservas. Todos estão a recordar que o antigo treinador, Zinedine Zidane, também veio das reservas temporariamente, depois ficou e teve grande sucesso. Zidane, que deixou de livre vontade o cargo de treinador no final da época passada, parece que tinha razão. O Real Madrid precisa de grandes mudanças. Joga amanhã para a Copa del Rey com o Melilla. Deve ganhar. Melilla está na segunda divisão B, isto é, terceira divisão. Se não ganhar, então é que há mesmo problemas. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, ontem foram até Chicago e ganharam à ventada, num jogo de muitos, muitos pontos, 149-124. Obviamente não havia defesa. O Milwaukee Bucks jogou em casa, bateu o Toronto 124-109. Milwaukee é a única equipa neste campeonato ainda sem derrotas. Outros resultados de ontem, Indiana 93, Portland 103, Filadélfia 113, Atlanta Hawks 92, Miami Heat 113, Sacramento 123, New York Knicks 115, Brooklyn 96, Minnesota Timberwolves 124, Los Angeles Lakers 120, LeBron James marcou 29 pontos pelos Lakers, não chegou, Santo Antônio 113, Dallas 108, Denver 116, New Orleans 111. Milwaukee comanda a Conferência Leste, 7 jogos, 7 vitórias, os campeões, o Golden State, comandam a Conferência Oeste, 7 jogos, 1 derrota. Aqui em Washington, Voz da América. Vamos agora para Moçambique. Mais de 80% dos moçambiques que vivem na extrema pobreza estão excluídos do sistema de proteção social. Especialistas ligados à plataforma da Sociedade Civil Moçambicana para a Proteção Social dizem que o facto está relacionado com a falta de divulgação de informação sobre como aceder aos fundos para a proteção social. A Direção Nacional de Assistência Social fala em falta de capacidade financeira para alargar a cobertura deste serviço básico. Alfredo Júnior.
Metade da população moçambicana vive na extrema pobreza e a taxa de desemprego ronda os 25,3%, o que faz com que muitos estejam numa situação de vulnerabilidade. Destes, apenas 18% está a receber o subsídio social básico, ajuda atribuída pelo Estado, que, segundo Moisés Comichi, diretor nacional da Assistência Social, a baixa abrangência está relacionada com a falta de capacidade.
Tem tudo a ver com a capacidade que o Estado tem de financiar, portanto, a proteção social. Se formos avaliar os números, nós já estivemos muito abaixo disso. E é um esforço de, anualmente, portanto, ir-se alargando a cobertura. Há um esforço de, sempre que possível, ir-se fazendo o ajustamento, portanto, dos benefícios que são transferidos, portanto, para os agregados em situação de pobreza e vulnerabilidade.
Porém, especialistas ligados à plataforma da sociedade civil moçambicana para a proteção social dizem que o facto está relacionado com a falta de divulgação de informação sobre como aceder aos fundos, o que tem como consequência o agravamento dos níveis de pobreza.
Um dos elementos importantes aqui tem a ver com esta questão de o beneficiário não saber, portanto, que recebe o subsídio como direito, não é? Mas é uma questão que de lá para aqui está sendo melhorada em termos de informação.
Há uma necessidade de existir uma ligação, um fórum concertado, forte, não apenas em regulamentos, em documentos, porque muitas das vezes o que acontece é isto. Diz-se muito que Moçambique tem uma base legal muito boa, mas em termos de implementação no terreno, temos graves desafios.
O governo reconhece a falta de divulgação e aposta na tradução das leis para a língua local, por forma a melhor divulgação junto dos potenciais beneficiários.
Nós, enquanto que setor, o Ministério, fez a tradução desta mesma lei em três línguas, portanto, mais faladas, tanto a nível do país, era mesmo na tentativa de chegar o máximo possível àqueles que podem ser os beneficiários, que devem ter o conhecimento deste instrumento.
O subsídio social básico para um agregado familiar constituído por uma pessoa está fixado em 540 meticais mensais, cerca de 9 dólares, enquanto para um agregado familiar constituído por duas pessoas é de 640 meticais mensais, perto de 11 dólares. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora, aqui na Voz da América, vamos ter aqui uma cantora, nasceu em Moçambique, é considerada uma grande intérprete do fado em Portugal, chama-se Marisa. Vamos ficar aqui com Creceu.
Boa coisa mais linda que já moia nasceu de Cabo Verde, pedaço de céu azul que nuvem nenhum consegui esconder. Já me zé bem te o vês, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom cabeleza que te resta-me. Creceu, creceu. Once forever, once for all. Creceu, creceu. Once forever, you are the one. Poeta em poesia, riqueza, amor e compreensão. Pedaço de céu de verão que incompreensivelmente caí na minha mão. James é bem teu vez, mas nunca vou levar-me a sério. Desconfusão que vida é, bom cabeleza que te resta-me. Creceu, creceu. Once forever, once for all. Creceu, creceu. Once forever, you are the one. que é para acalmar este meu coração. Pouquinha mundo, pouquinha Deus.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 30 de outubro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente Donald Trump e a sua esposa Melania vão deslocar-se hoje à cidade de Petersburg para prestar condolências aos 11 membros de uma sinagoga que foram mortos na semana passada. E, noutras notícias, os serviços secretos da Dinamarca acusaram hoje o Irão de conspirar para matar 3 cidadãos iranianos que vivem no país, pertencentes a um movimento de oposição. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos presentes em FM em Moçambique, na Beira, em Sofala, na Rádio Pax, em Kilimanjaro, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, na Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Pidjigiti e Capital FM, na cidade de Bissau, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sinxawoko e Leste FM, em Cabu, e na Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através da retransmissão local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, continua Mariano Bartolomeu, na técnica também o Vasco Valarriz. Treze horas 32 minutos aqui em Washington. Notícias com João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a sua mulher Melania vão deslocar-se hoje à cidade de Pittsburgh para prestar condolências aos familiares dos 11 membros de uma sinagoga judia que foram mortos na semana passada. Alguns líderes judaicos disseram que o presidente não deveria visitar a cidade enquanto não denunciar o nacionalismo branco. O rabino da sinagoga disse, contudo, que o presidente é bem-vindo. Entretanto, começaram os funerais das vítimas. Dois irmãos mortos num massacre, David Rosenthal e o seu irmão Cecil, foram enterrar hoje.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer mudar a lei de nacionalidade, decretando o fim do direito de solo, que determina que qualquer criança nascida em território americano tem cidadania deste país. Numa entrevista ao site Axios da HBO, Donald Trump afirmou que encara assinar um decreto para que crianças nascidas em território norte-americano de pais em situação irregular deixem de beneficiar daquele direito. As declarações de Trump, que ocorrem na última semana da campanha eleitoral para as eleições intercalares norte-americanas, podem colocar a imigração no centro dos debates. A possibilidade do presidente poder pôr em causa por decreto o princípio escrito na 14ª Emenda da Constituição pode desencadear uma discussão judicial.
Equipas de salvamento continuavam hoje a recuperar os corpos dos 189 passageiros e tripulação que morreram quando um avião da Lion Air se despenhou poucos minutos depois de levantar voo de Jakarta na segunda-feira. As autoridades disseram que os restos mortais de 24 pessoas foram enviados para um hospital para identificação. As equipas têm estado também a recuperar pertenças das vítimas, como livros, carteiras, telefones celulares, malas e ainda partes da fuselagem do avião. Cerca de 40 mergulhadores estão envolvidos na busca dos destroços, que se pensa estarem a uma profundidade de 30 a 35 metros nas águas do Mar de Java. O acidente envolveu um novo Boeing 737 MAX 8, que tinha estado a operar há apenas 2 meses.
Os serviços secretos da Dinamarca acusaram hoje o Irão de conspirar para matar 3 cidadãos iranianos que vivem no país e pertencem ao movimento de oposição iraniano. Um cidadão norueguês de origem iraniana foi preso no passado dia 21, tendo agora sido acusado de planear e atacar e espiar a favor do Irão. O suspeito foi preso na Suécia, confirmou a polícia deste país. Thank you. Nos próximos minutos iremos falar das eleições autárquicas em Moçambique. Falaremos do cenário de pobreza também naquele país e também dos deportados congoleses da República de Angola. Falaremos da política americana e também do relatório da OMS que alerta sobre os perigos da poluição. 13 horas 35 minutos aqui em Washington, emissão vespertina da Voz da América. O Conselho Constitucional em Moçambique rejeitou ontem o recurso do Partido do Movimento Democrático de Moçambique contra uma decisão do Tribunal da Matola que nega a anulação de resultados das eleições autárquicas de 10 deste mês. No recurso, o MDM dizia que fora prejudicado em 4 mil votos numa ação deliberada e orquestrada pelo presidente da Comissão de Eleições da cidade de Maputo, violando os princípios da imparcialidade, independência e justiça. Com tais votos, o MDM teria pelo menos 3 lugares na Assembleia Municipal da Matola. Para recusar aquele recurso, o Tribunal da Matola disse que o mesmo foi tardiamente submetido. O Conselho Constitucional considerou correta a decisão daquele tribunal. O jornal O País de Maputo reporta que o MDM apresentou o recurso no dia 16 e o tribunal diz que deveria ter sido até às 9h15 do dia anterior, portanto, do dia 15. Continuamos a falar de Moçambique. Um país com 29 milhões de habitantes, a maioria vive com o mínimo e há lacunas na assistência social aos mais vulneráveis. As autoridades reconhecem a falta de informação e incapacidade financeira. Detalhes com Alfredo Júnior.
Metade da população moçambicana vive na extrema pobreza e a taxa de desemprego ronda os 25,3%, o que faz com que muitos estejam numa situação de vulnerabilidade. Destes, apenas 18% está a receber o subsídio social básico, ajuda atribuída pelo Estado, que, segundo Moisés Comichi, diretor nacional da assistência social, a baixa abrangência está relacionada com a falta de capacidade.
Tem tudo a ver com a capacidade que o Estado tem de financiar, portanto, a proteção social. Se formos avaliar os números, nós já estivemos muito abaixo disso. E há um esforço de, anualmente, portanto, ir-se alargando a cobertura. Há um esforço de, sempre que possível, ir-se fazendo o ajustamento, portanto, dos benefícios que são transferidos, portanto, para os agregados em situação de pobreza e vulnerabilidade.
Porém, especialistas ligados à plataforma da sociedade civil moçambicana para a proteção social dizem que o facto está relacionado com a falta de divulgação de informação sobre como aceder aos fundos, o que tem como consequência o agravamento dos níveis de pobreza.
Um dos elementos importantes aqui tem a ver com esta questão de o beneficiário não saber, portanto, que recebe o subsídio como direito, não é? Mas é uma questão que de lá para aqui está sendo melhorada em termos de informação.
Há uma necessidade de existir uma ligação, um fórum concertado, forte, não apenas em regulamentos, em documentos, porque muitas das vezes o que acontece é isto. Diz-se muito que Moçambique tem uma base legal muito boa, mas em termos de implementação no terreno, temos graves desafios.
O governo reconhece a falta de divulgação e aposta na tradução das leis para a língua local, por forma a melhor divulgação junto dos potenciais beneficiários.
Nós, enquanto que setor, o Ministério, fez a tradução desta mesma lei em 3 línguas, portanto, mais faladas, tanto a nível do país. Era mesmo na tentativa de chegar o máximo possível àqueles que podem ser os beneficiários, que devem ter o conhecimento deste instrumento.
O subsídio social básico para um agregado familiar constituído por uma pessoa está fixado em 540 meticais mensais, cerca de 9 dólares, enquanto para um agregado familiar constituído por 2 pessoas é de 640 meticais mensais, perto de 11 dólares. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Nós continuamos com esta emissão vespertina a partir de Washington. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, diz que mais de 80 mil crianças estão entre os 330 migrantes congoleses expulsos pelo governo angolano desde o início deste outubro. Os migrantes foram enviados para a volátil província do Kasai, na República Democrática do Congo, onde as tensões étnicas desencadearam um conflito brutal em 2016. Ainda hoje, em Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos denuncia maus-tratos contra cidadãos guinenses por parte das autoridades angolanas. Álvaro Lugero Andrade.
Unicef alerta que as crianças migrantes, muitas das quais viveram a maior parte das suas vidas em Angola, estão a lidar com condições terríveis. A Agência das Nações Unidas para a Infância revela que milhares de crianças caminham longas distâncias, com pouca água e pouca comida, além de estarem expostas à violência. O porta-voz daquela agência, Christophe Boulirac, disse à Voz da América haver um crescente medo da explosão de doenças e que o Unicef está muito preocupado com a saúde das crianças e das suas famílias.
There was a very, very serious crisis of malnutrition in Kasai, and these children.
Houve uma crise de desnutrição muito grave em Kasai e estas crianças estão numa situação muito difícil devido às condições de vida em Angola. Algumas delas sofrem de hipoglicemia. Pode haver um aumento de desnutrição aguda, que torna a criança mais vulnerável a todos os tipos de doenças, disse Boulirac. O porta-voz acrescenta que cólera, sarampo e malária constituem uma preocupação especial e que medidas estão a ser tomadas para tentar prevenir a propagação dessas doenças. Ele afirma que o Unicef está a instalar pontos de purificação de água, lavagem das mãos e latrinas de emergência. Christophe Boulirac afirma ainda que a agência tenta reunir crianças separadas das suas famílias e fornecer aconselhamento psicológico àquelas que enfrentam traumas diversos. Entretanto, em Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou hoje alegados espancamentos e maus-tratos de cidadãos daquele país pela polícia de Angola. A Liga diz ter recebido denúncias de cidadãos guineenses em Angola com relatos de perseguições, detenções arbitrárias e espancamentos. A organização diz na sua página de Facebook que também recebeu imagens de serviços de cidadãos guineenses por parte da polícia angolana, mas os imigrantes pedem à Liga para não divulgar as imagens com medo de represálias. A Liga anunciou que vai enviar amanhã uma carta ao secretário de Estado das Comunidades, Keba Banjai, pedindo uma posição perante os preocupantes acontecimentos com os imigrantes em Angola. Nos últimos dias, imigrantes guineenses naquele país relatam, através de ligações telefónicas para as rádios de Bissau, situações de perseguições por parte da polícia. Os imigrantes pedem a intervenção do presidente do país, José Mário Vaz.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, 13 horas e 41 minutos. Numa declaração conjunta, especialistas pedem um fim de testes de virgindade comum em pelo menos 20 países em larga escala do norte de África e Ásia. O chamado teste de virgindade é um exame ginecológico realizado durante... Ou melhor, realizado nas comunidades, segundo agências da ONU, com a falsa convicção de ter a capacidade de determinar de forma precisa se uma mulher ou rapariga tiveram relações sexuais. A declaração conjunta foi feita no Congresso Mundial da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, recentemente realizada no Rio de Janeiro, Brasil. Especialistas ressaltam que este tipo de teste não tem fundamento científico e viola os direitos humanos. Este é um dos temas que iremos abordar na nossa rubrica reservada à saúde, na terceira meia página da nossa emissão vespertina, no qual também iremos falar de uma outra descoberta que tem a ver com um estudo que diz que o melhor amigo do homem, neste caso o cão, também pode detectar malária em crianças antes que esta desenvolva sintomas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desloca-se esta tarde à cidade de Pittsburgh, onde, no fim de semana, 11 pessoas foram mortas numa sinagoga. Conforme nos diz João Santarita, este ataque e o envio de encomendas armadilhadas a vários oponentes de Trump estão a servir para ilustrar as profundas divisões que marcam a cena política americana. João.
O presidente da Câmara de Pittsburgh pediu publicamente que o presidente adiasse a sua visita para após os funerais das vítimas. Por outro lado, dezenas de milhares de pessoas assinaram uma petição apelando ao presidente para não visitar a cidade até ele denunciar o nacionalismo branco. Se é preciso notar que, obviamente, estas posições não refletem a opinião de todos os cidadãos da cidade. Ao fim e ao cabo, Trump obteve quase 40% dos votos nas presidenciais nessa cidade. Essas opiniões refletem, isso sim, a causticidade do debate político a uma semana das eleições legislativas nos Estados Unidos. Na generalidade, quando uma tragédia atinge o país, é o presidente que assume o papel de apaziguador, levando aos ombros a tristeza ou dor que todo o país senta. Mas não é isto que está a acontecer com acusações e contra-acusações de responsabilidade pelo clima amargo que se vive. O presidente Trump, num tweet, culpou a violência no negativismo dos meios de informação e nas constantes críticas que lhe são feitas. Cass Sunstein, num artigo de opinião na agência de notícias Bloomberg, disse que, em termos de causa direta, ninguém pode dizer se o presidente é responsável pelo massacre de Pittsburgh ou pelo envio das bombas a proeminentes figuras do Partido Democrático, acrescentando que ninguém sabe, por certo, se estes ataques teriam ocorrido na ausência do que chamou de retórica perversa e odiosa do presidente. Mas acrescentou:
é também seguro e muito razoável insistir que, entre a população americana, a retórica odiosa e perversa do presidente dos Estados Unidos leva a um aumento dos riscos de violência. Por causa dessa retórica, a possibilidade desse tipo de violência é maior do que poderia ser. O presidente é responsável por elevar o risco de que pessoas tentarão matar democratas e outros que são vistos pelos seus apoiantes como inimigos do povo, incluindo jornalistas e judeus.
Palavras do comentarista Cass Sunstein, escrevendo na agência de notícias Bloomberg. Anteriormente, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, tinha já afirmado que culpar o presidente por estes casos seria como culpar o democrata de esquerda Bernie Sanders pelo ataque à mão armada contra um grupo de congressistas republicanos em junho do ano passado, nos arredores de Washington, em que o líder republicano na Câmara dos Representantes foi gravemente ferido. Ontem, no briefing com jornalistas na Casa Branca, a troca de palavras entre a porta-voz e alguns jornalistas continuou. E a porta-voz disse que o presidente tinha razão em criticar os meios de informação.
You guys have a huge responsibility to play in the divisive nature of this country when 90% of the coverage of everything this president does is negative, despite the fact that the country is doing.
Vocês têm uma enorme responsabilidade na natureza divisiva da cobertura do que se passa no país, quando 90% da cobertura de tudo o que este presidente faz é negativo, apesar do facto de o país estar extremamente bem, apesar do presidente estar a cumprir exatamente aquilo que prometeu se fosse eleito. Ele cumpriu as promessas que fez e penso que é triste e divisionário o facto de que tudo o que é publicado pelos mídia, 90% do que é publicado sobre este presidente é negativo. Isto, apesar do facto da economia estar a crescer, apesar do facto de ele ter afirmado que iria consertar os acordos comerciais e fez exatamente isso, ele disse que iria derrotar o Estado Islâmico e fê-lo. O presidente tem estado a cumprir todos os dias. E penso que seria agradável se, de vez em quando, vocês se concentrassem nas coisas positivas que o presidente fez, em vez de só atacá-lo. E
acho que seria bom se, de vez em quando, pudéssemos focar em algumas das coisas positivas que o presidente fez, em vez de só atacá-lo. Obrigado muito, senhores. Tenham um grande dia.
Era Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca, que ia dizer no fim: muito obrigado e tenham um excelente dia. Sabe-se que o presidente Trump, depois de terminar esta visita a Pittsburgh, deverá lançar-se mais uma vez na campanha eleitoral a favor dos candidatos republicanos ao Congresso. E sabendo-se como Trump gosta de banhos de multidão que o apoiam, é de prever que a sua retórica contra os meios de informação, e não só, continue. As sondagens indicam que os republicanos deverão manter controle do Senado, enquanto os democratas têm a possibilidade de ganhar controle da Câmara dos Representantes. E se isso acontecer, as divisões e a retórica deverão aprofundar-se.
Um estudo científico que levou 3 anos a concretizar encontrou 25 maneiras simples e eficazes que podem reduzir a poluição atmosférica na região da Ásia-Pacífico e salvar as vidas de milhões de pessoas que morrem anualmente dos seus efeitos. A nossa correspondente em Genebra, Lisa Schlein, enviou um trabalho sobre o estudo que coincide com a primeira conferência da Organização Mundial da Saúde sobre a poluição atmosférica. Paulo Oliveira.
O programa da ONU sobre o ambiente sustenta que cerca de 7 milhões de pessoas morrem anualmente de doenças relacionadas com a poluição do ar. 2/3 destas mortes ocorrem na região da Ásia-Pacífico. O relatório intitulado A Poluição do Ar na Ásia e no Pacífico, Soluções Baseadas na Ciência, indica que menos de 8% das pessoas na região respira ar puro. Os outros 92%, ou seja, 4 bilhões de pessoas, estão expostas a níveis elevados de poluição que constituem risco significativo. Os autores referem que 25 medidas que encontradas para reduzir a poluição no exterior podem reduzir as mortes prematuras na região em 1/3 até ao ano de 2030 e ajudarem a evitar cerca de 2 milhões de mortes prematuras da poluição no interior. Johan Kuhlen-Stierna, o diretor do Instituto do Ambiente de Estocolmo, refere que algumas medidas que envolvem o controle convencional da emissão incluem atividades como o aumento do controle dos veículos. Segundo ele, isto inclui uma nova geração de soluções que ainda não são utilizadas na Ásia. Diz ele que envolve a redução das emissões de fontes mais difusas, como a queima de resíduos de colheitas agrícolas ou a queima de lixo municipal, que é um grande problema nas cidades, em partes da Ásia, bem como a queima das florestas. O relatório considera que a aplicação das medidas vai beneficiar igualmente o planeta, melhorando a qualidade do ar e impedindo o aquecimento da atmosfera em cerca de um terço de um grau Celsius até 2050. O estudo sustenta igualmente que as reduções no solo do nível de ozono vão aumentar a segurança alimentar através da redução da perda de colheitas em 45% para o milho, arroz, soja e trigo. Os autores do trabalho assentam que as medidas podem não ser necessariamente apropriadas para toda a região da Ásia-Pacífico, isto devido à diversidade da região, sendo assim necessário adequar às condições nacionais.
A Igreja Católica, principal instituição religiosa nos Camarões, isto na África Ocidental, divulgou comentários contraditórios sobre a conduta adotada no sufrágio presidencial de 7 de outubro, na qual Paul Biya foi declarado vencedor. O nosso correspondente Edwin Kinzeca elaborou um trabalho que é apresentado por Mayra de La Salette.
Os sinos da Catedral de Nossa Senhora da Vitória, em Yaoundé, convidam os católicos para a celebração da liturgia que será oficiada pelo arcebispo Jean Mbarga. O responsável católico sustenta que a liturgia é pela paz nos Camarões e saúda a vitória do presidente Paul Biya no sufrágio de 7 de outubro.
A primeira coisa que convém a esse momento é de felicitar o candidato eleito, M. Paul Biya.
Mbarga afirma que a população deve dar parabéns a Paul Biya, especialmente pela forma como as contestações foram resolvidas pelo Conselho Constitucional. Ele sustenta que todos devem reconhecer Biá como o presidente eleito, dar início aos preparativos do próximo sufrágio e agradecer a Deus pela paz que se observou durante o sufrágio presidencial. A declaração do arcebispo de que a eleição foi transparente contradiz frontalmente a posição dos bispos da Conferência Episcopal Católica dos Camarões, de que Mbarga é membro. Samuel Cled, arcebispo de Douala e presidente da Conferência Episcopal, criticou o sufrágio, indicando que a enorme participação do eleitorado anunciada pela instituição eleitoral ao longo da fronteira dos Camarões com a Nigéria foi especialmente suspeita. Cleda acrescentou que os confrontos nas regiões de idioma inglês e a rebelião do Boko Haram ao longo da fronteira entre os Camarões e a Nigéria fez deslocar grande número de pessoas que não teve possibilidade de votar.
Carnaval de Rodrigo Sejão, on voté pour ce qui le dirige actuellement 89%.
Cleda manifestou-se surpreendido com a reivindicação por parte do partido do candidato Paul Biya ter alcançado vitórias esmagadoras em muitos locais, incluindo nas regiões de idioma inglês, onde o próprio partido governamental não pode fazer campanha devido à insegurança. Cleidain destaca que as reclamações apresentadas pelos candidatos da oposição de que o sufrágio fora marcado por fraude maciça e não ocorrer o mesmo em várias regiões deviam ter sido tidas em consideração pelo governo, pois a unidade dos Camarões encontra-se ameaçada. Os bispos católicos dos Camarões têm estado divididos, embora nunca tenha sido em público, como ocorre agora. Quando o movimento separatista nas regiões de idioma inglês se tornou violento, Cleda condenou as tropas governamentais pela brutalidade usada e alguns bispos, incluindo Mbarga, consideraram que a ação foi em legítima defesa. Cerca de 35% dos 24 milhões dos camaroneses professam o credo católico.
Treze horas e 54 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português, deste 30 de outubro, a caminhar para o final. Mas antes que isso aconteça, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar em Espanha, onde o que tinha que acontecer, aconteceu. Julen Lopetegui recebeu cartão vermelho, foi despedido, rua com ele, do Real Madrid, depois de cabazada que apanhou em Barcelona no domingo, 5-1. Este é um mau ano para Lopetegui, era treinador da seleção espanhola, lembram-se? Foi corrida em Moscovo, mesmo antes do Campeonato do Mundo começar, A Federação ficou furiosa por ele ter aceito ser treinador do Real Madrid sem dizer nada à Federação. Bem, também não durou muito no Real Madrid. O Real fez 14 jogos sob seu comando, 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. O comunicado foi duro. Afirmou que, citamos, há uma grande diferença entre a qualidade da equipa do Real Madrid, que tem 8 jogadores nomeados para a Bola de Ouro, e os resultados obtidos até agora. É verdade. E contra o Barcelona até tiveram uns bons 20 minutos na segunda parte, em que só por azar não empataram o jogo, mas na generalidade foram dominados e, no dizer da imprensa espanhola, humilhados. Hasta la vista, Julen. A tomar conta da equipa fica Santiago Solari, treinador das reservas. Todos estão a recordar que o antigo treinador, Zinedine Zidane, também veio das reservas temporariamente, depois ficou e teve grande sucesso. Zidane, que deixou de livre vontade o cargo de treinador no final da época passada, parece que tinha razão. O Real Madrid precisa de grandes mudanças. Joga amanhã para a Copa del Rey com o Melilla. Deve ganhar. Melilla está na segunda divisão B, isto é, terceira divisão. Se não ganhar, então é que há mesmo problemas. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, ontem foram até Chicago e ganharam à ventada num jogo de muitos, muitos pontos, 149-124. Obviamente não havia defesa. O Milwaukee Bucks jogou em casa, bateu o Toronto 124-109. Milwaukee é a única equipa neste campeonato ainda sem derrotas. Outros resultados de ontem, Indiana 93, Portland 103, Filadélfia 113, Atlanta Hawks 92, Miami Heat 113, Sacramento 123, New York Knicks 115, Brooklyn 96, Minnesota Timberwolves 124, Los Angeles Lakers 120, LeBron James marcou 29 pontos pelos Lakers, não chegou, Santo Antônio 113, Dallas 108, Denver 116, New Orleans 111. Milwaukee comanda a Conferência Leste, 7 jogos, 7 vitórias, os campeões, o Golden State, comandam a Conferência Oeste, 7 jogos, 1 derrota.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora marcar o ponto final com as manchetes dos principais jornais norte-americanos. Começam os funerais em Petersburg, enquanto Trump se prepara para visitar, titula o Washington Post. O New York Times continua a apresentar o número de 2 até as eleições intercalares. O New York Times escreve que Trump se prepara para visitar Petersburg, enquanto algumas entidades lhe pedem para se manter afastado daquela cidade. Este diário escreve igualmente sobre as dificuldades que se deparam com os tribunais judaicos e as investigações policiais. Estas as principais notas de 2 dos principais jornais americanos, o New York Times e o Washington Post. E com estas referências, também marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América, a segunda parte, pelo menos. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira vai conduzir a terceira e última página da nossa emissão. De mim, a mais Miguel, um grande abraço e até amanhã. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet a vilaportugues.com ou através do telemóvel em vilaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 16 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Vasco Volares. Temas do dia: a Turquia exige a divulgação da identidade do cúmplice de Riad. A Dinamarca acusou o Irão de conspirar para matar cidadãos iranianos que vivem naquele país. 30 de setembro de 2018, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e saúde. Teremos um resumo de notícias. O governo angolano anunciou que vai aumentar o salário mínimo nacional. Sindicalistas dizem, no entanto, que face à inflação isto pouco ou nada poderá significar em termos práticos. Há também receios sobre como isso poderá afetar as empresas que lutam com dificuldades económicas. O João Marcos falou em primeiro lugar com Guilherme Silva, do Simprof.
O sindicalista acha correto que o salário mínimo nacional passe de 21 mil para 33 mil kwanzas, abaixo de $150 ao câmbio oficial, mas alerta que, para além de não ultrapassar o valor percentual da inflação, pode alterar os preços dos produtos básicos.
Isso não se trata de aumento, é tentativa de reajuste. É algo positivo, mas está aquém da perda de poder de compra dos trabalhadores. Em janeiro, quando se efetivar essa tentativa de reajuste, se não houver controle dos preços dos produtos essenciais da cesta básica, nós havemos de verificar que o tal reajuste não valerá para nada.
Já o sindicalista Custódio Cupassala, em nome do Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços, sublinha que o quadro remuneratório não é o ideal e antevê negociações no setor privado.
Essa é abre a gente até as empresas públicas e privadas. Se de facto não houvesse essa cautela, estaríamos a combater um mal real para uns, mas à custa de uma desgraça maior para outros. Porque isso é para mantermos o emprego daquelas empresas que não têm uma capacidade financeira para também atribuir um salário mínimo nacional. De facto, esse salário mínimo nacional não é o desejado, mas é o possível.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O João Marcos falou também com o Sindicato Nacional, com o líder do Sindicato Nacional de Professores, Guilherme Silva. Na ocasião, ele aproveitou para interrogar o líder sindical sobre o estado das negociações com o governo, sobre novos estatutos e salários dos professores. Guilherme Silva disse que a medida com a qual o governo tencionou repor a igualdade salarial não afrouxa a luta para a observância do tempo de serviço na mudança do novo estatuto dos professores. Para já, as perspectivas de um acordo não parecem boas.
O líder do Simprof diz que a última reunião, no passado dia 18, foi inconclusiva porque os Ministérios das Finanças e do Trabalho e a Presidência da República não estiveram ao lado do Ministério da Educação no frente a frente realizado em Luanda.
Deve existir dois requisitos fundamentais: habilitações literárias e o tempo de serviço. O Executivo, através do Ministério da Educação, quer passar um corretor sobre o tempo de serviço dos trabalhadores. Em direito, diz primeiro o tempo, depois o direito.
O final do ano letivo não está em causa, não está em risco.
E nós não descartamos essa possibilidade a depender do Ministério da Educação.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E em Moçambique, um país com 29 milhões de habitantes, a maioria vive com o mínimo e há lacunas na assistência social aos mais vulneráveis. As autoridades reconhecem falta de informação e incapacidade financeira. Alfredo Júnior.
Metade da população moçambicana vive na extrema pobreza e a taxa de desemprego ronda os 25,3%, o que faz com que muitos estejam numa situação de vulnerabilidade.
Destes, apenas 18% está a receber o subsídio social básico, ajuda atribuída pelo Estado, que, segundo Moisés Comichi, diretor nacional da Assistência Social, a baixa abrangência está relacionada com a falta de capacidade.
Tem tudo a ver com a capacidade que o Estado tem de financiar, portanto, a proteção social. Se formos avaliar os números, nós já estivemos muito abaixo disso. E há um esforço de, anualmente, portanto, ir-se alargando a cobertura. Há um esforço de, sempre que possível, ir-se fazendo o ajustamento, portanto, dos benefícios que são transferidos, portanto, para os agregados em situação de pobreza e vulnerabilidade.
Porém, especialistas ligados à plataforma da sociedade civil moçambicana para a proteção social dizem que o facto está relacionado com a falta de divulgação de informação sobre como aceder aos fundos, o que tem como consequência o agravamento dos níveis de pobreza.
Um dos elementos importantes aqui tem a ver com esta questão de o beneficiário não saber, portanto, que recebe o subsídio como direito, não é? Mas é uma questão que de lá para aqui está sendo melhorada em termos de informação.
Há uma necessidade de existir uma ligação, um fórum concertado, forte, não apenas em regulamentos, em documentos, porque muitas das vezes o que acontece é isto. Diz-se muito que Moçambique tem uma base legal muito boa, mas em termos de implementação no terreno, temos graves desafios.
O governo reconhece a falta de divulgação e aposta na tradução das leis para a língua local, por forma a melhor divulgação junto dos potenciais beneficiários.
Nós, enquanto que setor, o Ministério, fez a tradução desta mesma lei em três línguas, portanto, mais falada, tanto a nível do país, era mesmo na tentativa de chegar o máximo possível àqueles que podem ser os beneficiários, que devem ter o conhecimento deste instrumento.
O subsídio social básico para um agregado familiar constituído por uma pessoa está fixado em 540 meticais mensais, cerca de 9 dólares, enquanto para um agregado familiar constituído por duas pessoas é de 640 meticais mensais, perto de 11 dólares. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou alegados espancamentos e maus-tratos de cidadãos da Guiné-Bissau pela polícia de Angola, que nos últimos dias tem realizado operações contra imigrantes ilegais de várias nacionalidades. A Liga Guineense dos Direitos Humanos disse em Bissau ter recebido denúncias de cidadãos do país em Angola com relatos de perseguições, detenções arbitrárias e espancamentos. Nos últimos dias, imigrantes guineenses em Angola relatam, através de ligações telefónicas com as rádios de Bissau, situações de perseguição por parte da polícia daquele país que os ameaça de deportação. Os imigrantes pedem a intervenção das autoridades guineenses, nomeadamente do presidente do país, José Mário Vaz. Passo agora para a economia, convosco o Álvaro Luger Andrade.
Passemos agora à nossa habitual revista económica. O governo de Angola prevê até 2022 um crescimento médio anual em termos reais de 3%, com o setor não petrolífero a liderar as receitas face às perspectivas negativas do petróleo. Esses dados estão no Plano de Desenvolvimento Nacional, apresentado hoje em Luanda pelo ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca. No domínio não petrolífero, os principais motores do crescimento serão os setores da agricultura, com uma taxa média de crescimento de 8,9%, pescas 4,8%, indústria transformadora 5,9%, serviços, incluindo o turismo, com 5,9% e a construção 3,9%, segundo as previsões do governo angolano. Ainda em Angola, a moeda voltou a atingir máximos históricos ao depreciar-se na segunda-feira face ao euro, situando-se em 350,963 kwanzas o euro. Quanto à norte-americana, ela vale agora 308,376 kwanzas, de acordo com uma nota do Banco Nacional de Angola. Face à moeda europeia, o kwanza já depreciou desde janeiro deste ano 47,17%. Em relação ao dólar, essa depreciação chegou a 46,16%. O grupo indiano Bharat Petroleum Corporation vai aplicar 800 milhões de dólares num projeto de gás natural em Moçambique, no qual detém uma participação de 10%. O projeto está estimado em cerca de 20 mil milhões de dólares. A fonte do grupo disse à imprensa esperar que a decisão final de investimento seja tomada em 2019, ou seja, no primeiro ou no segundo semestre do próximo ano.
O mercado de trabalho do Brasil continuou em lenta recuperação no terceiro trimestre, com queda na taxa de desemprego em relação aos três meses anteriores, porém, ainda marcado pelo desânimo dos trabalhadores e pela informalidade. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que a taxa de desemprego caiu a 11,9% no terceiro trimestre, ante 12,4% entre abril e junho, num período marcado por geração de vagas, ainda que a maioria seja informal, e por uma redução no número de pessoas procurando emprego. O crescimento das economias da zona euro e da União Europeia abrandou no terceiro trimestre, quer na comparação homóloga, quer face ao trimestre anterior, de acordo com a estimativa rápida divulgada hoje pelo Eurostat. Na zona euro, o produto interno bruto cresceu 1,7% entre julho e setembro, face ao período homólogo, depois de ter aumentado 2,2% no segundo trimestre de 2017.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desloca-se ainda hoje à cidade de Pittsburgh, onde no fim de semana 11 pessoas morreram num ataque a uma sinagoga. Conforme nos diz o João Santa Rita, o ataque e o envio de encomendas armadilhadas a vários opositores de Trump estão a servir para ilustrar as profundas divisões que marcam a cena política americana. João Santa Rita.
O presidente da Câmara de Pittsburgh pediu publicamente que o presidente adiasse a sua visita para após os funerais das vítimas. Por outro lado, dezenas de milhares de pessoas assinaram uma petição apelando ao presidente para não visitar a cidade até ele denunciar o nacionalismo branco. Se é preciso notar que, obviamente, estas posições não refletem a opinião de todos os cidadãos da cidade. Ao fim e ao cabo, Trump obteve quase 40% dos votos nas presidenciais nessa cidade. Essas opiniões refletem, isso sim, a causticidade do debate político a uma semana das eleições legislativas nos Estados Unidos. Na generalidade, quando uma tragédia atinge o país, é o presidente que assume o papel de apaziguador, levando aos ombros a tristeza ou dor que todo o país sente. Mas não é isto que está a acontecer com acusações e contra-acusações de responsabilidade pelo clima amargo que se vive. O presidente Trump, num tweet, culpou a violência no negativismo dos meios de informação e nas constantes críticas que lhe são feitas. Cass Sunstein, num artigo de opinião na agência de notícias Bloomberg, disse que, em termos de causa direta, ninguém pode dizer se o presidente é responsável pelo massacre de Pittsburgh ou pelo envio das bombas a proeminentes figuras do Partido Democrático, acrescentando que ninguém sabe, por certo, se estes ataques teriam ocorrido na ausência do que chamou de retórica perversa e odiosa do presidente. Mas acrescentou:
é também seguro e muito razoável insistir que entre a população americana a retórica odiosa e perversa do presidente dos Estados Unidos leva a um aumento dos riscos de violência. Por causa dessa retórica, a possibilidade desse tipo de violência é maior do que poderia ser. O presidente é responsável por elevar o risco de que pessoas tentarão matar democratas e outros que são vistos pelos seus apoiantes como inimigos do povo, incluindo jornalistas e judeus.
Palavras do comentarista Cass Sunstein, escrevendo na agência de notícias Bloomberg. Anteriormente, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, tinha já afirmado que culpar o presidente por estes casos seria como culpar o democrata de esquerda Bernie Sanders pelo ataque à mão armada contra um grupo de congressistas republicanos em junho do ano passado, nos arredores de Washington, em que o líder republicano na Câmara dos Representantes foi gravemente ferido. Ontem, No briefing com jornalistas na Casa Branca, a troca de palavras entre a porta-voz e alguns jornalistas continuou. E a porta-voz disse que o presidente tinha razão em criticar os meios de informação.
You guys have a huge responsibility to play in the divisive nature of this country when 90% of the coverage of everything this president does is negative, despite the fact that the country is doing.
Vocês têm uma enorme responsabilidade na natureza divisiva da cobertura do que se passa no país, quando 90% da cobertura de tudo o que este presidente faz é negativo, apesar do facto de o país estar extremamente bem, apesar do presidente estar a cumprir exatamente aquilo que prometeu se fosse eleito. Ele cumpriu as promessas que fez e penso que é triste e divisionário o facto de que tudo o que é publicado pelos mídia, 90% do que é publicado sobre este presidente é negativo. Isto, apesar do facto da economia estar a crescer, apesar do facto de ele ter afirmado que iria consertar os acordos comerciais e fez exatamente isso, ele disse que iria derrotar o Estado Islâmico e fê-lo. O presidente tem estado a cumprir todos os dias. E penso que seria agradável se, de vez em quando, vocês se concentrassem nas coisas positivas que o presidente fez, em vez de só atacá-lo. E
acho que seria bom se, de vez em quando, we could focus on a few of the positive things the president has done, instead of just attacking him. Thanks so much, guys. Have a great day.
Era Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca, que ia dizer no fim, muito obrigado e tenham um excelente dia. Sabe-se que o presidente Trump, depois de terminar esta visita a Pittsburgh, deverá lançar-se mais uma vez na campanha eleitoral a favor dos candidatos republicanos ao Congresso. E sabendo-se como Trump gosta de banhos de multidão que o apoiam, é de prever que a sua retórica contra os meios de informação, e não só, continuem. As sondagens indicam que os republicanos deverão manter controle do Senado, enquanto os democratas têm a possibilidade de ganhar controle da Câmara dos Representantes. E se isso acontecer, as divisões e a retórica deverão aprofundar-se.
Estou a dizer em Washington, na Voz da América, em português.
Olá, então, meus ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, hoje vamos falar de dois temas que são bem próximos de nós. Um é a questão da malária e outro é a questão do teste da virgindade. Teste da virgindade que, conforme tu estavas a dizer antes de iniciarmos esta gravação, ocorre em Moçambique, provavelmente. Ocorre noutras comunidades também. Mas para já vamos então começar com o melhor amigo do homem, que parece que também pode ajudar a detectar malária em crianças antes mesmo que esta desenvolva os sintomas da malária.
É verdade, o nosso melhor amigo agora ajudar-nos num grande problema que temos, que é a malária. Descobertas apresentadas no encontro anual da American Society of Tropical Medicine and Hygiene, que é um instituto especializado, os cães treinados para farejar parasitas da malária, imagina só, Ana, acusaram a presença da doença transmitida por mosquitos apenas ao cheirar as meias de crianças africanas que acusaram positivo no exame posterior, embora não apresentassem nem febre, nem outros sintomas típicos da malária.
E a malária, de recordar, mata cerca de 445 mil pessoas todos os anos e é causada por parasitas que são transmitidos por mosquitos infectados.
Os casos de malária sobem a cada dia no mundo. A Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, comunicou recentemente que houve 216 milhões de casos de malária em 2016, um aumento de 5 milhões em relação a 2015. Um dos especialistas envolvido neste estudo, James Logan, do Departamento de Controlo de Doenças da Escola de Londres de Higiene e Medicina Tropical, disse que é preocupante o progresso no controle da malária, que estagnou nos últimos anos, por isso é preciso encontrar novas ferramentas inovadoras para lutar contra a doença. E é aí onde entra o nosso amigo.
Exatamente. E ele diz que os resultados mostram que os cães que são treinados para farejar podem ser, de facto, essa arma de que eles precisam porque, para além de mais, não apresentam nenhum sintoma, mas são infecciosas. Portanto, diagnosticar as pessoas que, não apresentando sintomas, já estão infectadas. E estes cães, segundo ele, podem detectar isso de forma mais rápida e mais fácil.
E isso é de uma grande ajuda para quem já teve malária. Ana, muitas vezes apanhas a malária e não sentes os sintomas e muitas vezes podes ir tarde ao hospital. Pois, voltando ao estudo, no total, 175 meias foram testadas, incluindo 30 de crianças portadoras da malária que eram da Gâmbia e 145 de crianças não infectadas. E os cães, Ana?
Identificaram corretamente 70% das amostras infectadas com malária. Também foram capazes de detectar em 90% as amostras sem os parasitas da malária.
Mas, Ana, tal como temos dito, estudos são estudos e esses especialistas, apesar de terem já começado o trabalho, dizem que são necessários mais estudos, portanto, mais investigação, e têm a esperança que as descobertas possam levar a uma maneira mais invasiva de rastreio da doença nos portos de entrada de forma semelhante e como cães-polícia são de forma rotineira usados para detectar frutas, vegetais ou drogas em aeroportos, acrescentou o especialista.
É interessante, Amâncio, porque já se fala e já se sabe que os cães podem ser treinados para farejar certos tipos de cancro e pessoas também que estão em risco de sofrer um coma diabético, portanto, entrar em ter um ataque de diabetes que a pode matar. Portanto, os cães já podem ser treinados para detectar isto. E vamos então agora falar do teste da virgindade, que, segundo as Nações Unidas, viola os direitos humanos e diz também as Nações Unidas que não tem base científica. Os especialistas pedem mesmo o fim dos testes da virgindade, que é comum em pelo menos 20 países, em larga escala do norte de África e também da Ásia. O chamado teste da virgindade é um exame ginecológico e é realizado com a falsa convicção de ter a capacidade de determinar a forma precisa se uma mulher ou uma rapariga tiveram relações sexuais. A declaração foi feita no Congresso Mundial da Federação Internacional da Ginecologia e Obstetrícia, que teve lugar recentemente no Rio de Janeiro. E ali os especialistas ressalvaram que este tipo de teste não tem fundamento científico e viola, de facto, os direitos humanos.
E eles fizeram um apelo global para eliminar a violência contra mulheres e crianças no mundo, nomeadamente o Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a ONU Mulheres e a Organização Mundial da Saúde, que dizem que é preciso acabar com esta prática médica traumática, desnecessária, muitas vezes dolorosa e humilhante.
E, segundo as várias agências que falaram sobre este assunto, esta é uma prática antiga, baseada em tradição antiga, em pelo menos 20 países, em que as mulheres e as raparigas são forçadas a fazer este tipo de teste por razões que incluem vontade dos pais ou dos futuros maridos para verificar se elas são ou não virgens, o que as torna elegíveis para casar ou até mesmo por solicitação de possíveis empregadores.
Na maioria dos casos, os exames são feitos por médicos, polícias ou líderes da comunidade para determinar a virtude, a honra ou os valores sociais das meninas e mulheres. E dizer aqui, Ana, que um dos países críticos em relação à polícia é, por exemplo, a Indonésia.
E os estudos sugerem que, em algumas ocasiões, algumas regiões, é comum que profissionais de saúde submetam vítimas de violações sexuais à prática para, supostamente, comprovar se o crime ocorreu de facto.
E para aquelas agências, o procedimento é desnecessário por falta de base científica e pode causar a dor, lembrar o ato de violência sexual e disse que esta prática acaba exacerbando o sentimento de incapacidade dos sobreviventes, ou melhor, das sobreviventes da violência sexual.
E pronto, este foi um espaço aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que tivemos a falar de tópicos de saúde, falámos de como os nossos melhores amigos, que se dizem que é os cães, não é? Podem ajudar a farejar a malária, mesmo antes dos sintomas aparecerem. E estivemos também aqui a falar da condenação por parte das Nações Unidas do uso do teste da virgindade. E pronto, nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde e estamos juntos, Amâncio.
Até para a semana.
Passo agora para as notícias desta terça-feira, dia 30 de outubro de 2018.
O presidente Donald Trump e a sua mulher Melania vão deslocar-se hoje à cidade de Pittsburgh para prestar condolência aos familiares de 11 elementos de uma sinagoga judaica que foram mortos na semana passada. Alguns líderes judaicos disseram que o presidente não deveria visitar aquela cidade enquanto não denunciasse o chamado nacionalismo branco. O rabino da sinagoga disse, contudo, que o presidente é bem-vindo. Entretanto, começaram os funerais das vítimas, dois irmãos mortos no massacre. David Rosenthal e o seu irmão Cecil foram a enterrar hoje. O presidente dos Estados Unidos quer decretar o fim do direito de solo, que determina que qualquer criança nascida em território dos Estados Unidos tem cidadania americana. Declaração feita ao site Axios da HBO. Donald Trump afirmou que encara assinar um decreto para que as crianças nascidas em território norte-americano de pais em situação irregular e irregular deixem de beneficiar daquele direito. As declarações de Trump, que ocorrem na última semana de campanha eleitoral para as eleições intercalares norte-americanas, podem colocar a imigração no centro dos debates. A possibilidade de o presidente poder pôr em causa, por decreto, o princípio inscrito na 14ª emenda da Constituição pode desencadear uma discussão judicial. O Procurador-Geral da Arábia Saudita deslocou-se hoje ao Consulado Saudita em Istambul, no quadro da investigação à morte do jornalista Jamal Khashoggi. O presidente da Turquia, Erdogan, falou aos jornalistas sobre o encontro, dando conta de que as autoridades turcas esperam das autoridades de Riad. A noiva do jornalista saudita Jamal Khashoggi disse hoje que as autoridades saudidas estão por trás do assassinato dele e que o reino deve fornecer mais detalhes para que os responsáveis sejam levados à justiça. Depois de várias versões, Riad assumiu finalmente que o jornalista foi morto de forma premeditada. Ao jornalista, Erdogan adiantou que a Turquia quer julgar os 18 suspeitos do caso. A Turquia disse, espera que Riad revele a identidade do colaborador na Turquia, que terá sido cúmplice e de quem deu a ordem do assassinato. Os serviços secretos da Dinamarca acusaram hoje o Irão de conspirar para matar três cidadãos iranianos que vivem no país, pertencentes a um movimento de oposição iraniana. Um cidadão norueguês de origem iraniana foi preso no passado dia 21, tendo sido agora acusado de planear o ataque e espiar a favor do Irão. O suspeito foi preso na Suécia, confirmou a polícia daquele país. Equipas de salvamento continuavam hoje a recuperar corpos dos 189 passageiros e tripulação que morreram quando um avião da Lion Air se espremeu poucos minutos depois de descolar voo de Jakarta ontem, segunda-feira. As autoridades disseram que os restos mortais de 24 pessoas foram enviados para um hospital para identificação. As equipas têm estado também a recuperar elementos das vítimas ou pessoais das vítimas, como livros, carteiras, telefones celulares, malas, bem como parte da fuselagem do próprio avião. Cerca de 40 mergulhadores estão envolvidos na busca dos destroços, que se pensa estarem a uma profundidade de 30 ou 35 metros nas águas do mar de Java. O acidente envolveu um Boeing 737 MAX 8 que tinha estado a operar apenas há 2 meses. O líder rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, regressa amanhã à capital do país, Juba, para celebrar o acordo de paz, revelou uma fonte do seu gabinete. A emissão da Voz da América de 30 de outubro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.